Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Tocantins para acompanhar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021 e como é que estão os trabalhos de colheita da soja lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Caroline Schneider Barcelos, ela que é vice-presidente da ProSoja Tocantins, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Caroline, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesses dias de colheita, que estamos todos aí muito ocupados, né, e muito preocupados com esses dias de colheita aqui no estado do Tocantins.
Caroline, os trabalhos de colheita, eles estão acontecendo aí no estado, né? Eles já começaram, mas o produtor tem dificuldades para avançar com essas atividades em função das chuvas, né? Explica para a gente o que está acontecendo aí, há quanto tempo está chovendo e como é que isso tem impactado nas atividades do dia a dia.
Então, as colheitas começaram para quem tinha soja mais precoce ou quem não teve problemas de um atraso no plantio. Começaram no começo de fevereiro e há mais ou menos nós temos associados aqui relatando de 10 a 13 dias já sem condições de colheitas. No nosso grupo familiar nós estamos há 8 dias sem condição de colheita razoável. Alguns dias a gente consegue entrar com um pouco com as máquinas, mas muito ruim a qualidade de colheita, a qualidade do grão, porque a umidade tem estado muito alta, porque todos os dias tem chovido, e chovido muito, e os dias que chove pouco não está conseguindo absorver e também não está conseguindo secar, porque não abre sol, né? Então são dias nublados o dia todo e estamos com graves problemas por aqui.
E aí, Caroline, diante desse cenário, como é que fica a expectativa de produção ou de produtividade para o estado? A gente já consegue apontar algum nível de perda, algum nível de prejuízo aí para a produção estadual?
Com certeza. Nós viemos umas 2 semanas atrás com produções otimistas, as produções estavam razoavelmente boas, porém com esses índices pluviométricos muito acima do esperado, nós já temos relatos de muitas perdas, produtores com mais de 50% da lavoura já comprometida com grandes avarias mesmo, já podemos sim falar em perda de produtividade de lavouras de grandes proporções aqui para o estado do Tocantins.
E aí, olhando as mapas climáticos, as previsões do tempo, existe algum vislumbre dessa situação melhorar nos próximos dias ou vai continuar essa situação difícil aí no estado?
Nessa próxima semana, continuamos com muitas previsões de chuvas e, de novo, o grande problema tem sido o fato de que não abre dias de sol. Então, a água que se acumula no solo, nos grãos, na planta em si, também não tem dado condição de colheita. E como a gente tem previsão de chuva para os próximos dias, isso tem afetado demais. Tem que estar com um emocional muito, muito estruturado, porque a gente não vê sinais de melhora para os próximos dias, não. As previsões são de chuva ainda, então o que está ruim, a tendência ainda é que possa piorar por conta desses próximos dias que temos previsões de chuva pela frente.
E aí, Caroline, além dessas questões do atraso na colheita e da perda da qualidade dos grãos, também essa chuva impede que o produtor entre na lavoura para realizar aí algum tipo de manejo, de aplicação nesse final de ciclo. Como é que está essa questão de pressão de doenças? Já começou a aparecer problemas nesse sentido também?
Sim, aqui representando então também a associação, né? Alguns associados relatam que quem tem soja que foi plantada um pouco mais tarde já estão com a terceira aplicação para mosca branca, por exemplo, que está tendo um alto índice aqui no estado. E então acaba afetando o manejo dessa soja e também a questão de não conseguir entrar com as plantadeiras para o plantio do milho safrinha, né? Que no estado a gente tem que aproveitar a janela de até fevereiro, no máximo, do máximo até 5, 10 de março. E está totalmente comprometida também a nossa safrinha, né? Aqui por conta desse atraso na colheita de soja.
E aí, como é que tudo isso impacta do lado do mercado? Já eram muitos negócios fechados antecipados aí no estado, o produtor fica em uma situação complicada até para cumprir contratos já fechados, Carolina?
Sim, primeiro porque realmente não está havendo a condição da colheita, né? Então, a gente vê que o produtor estabeleceu sua lavoura, fez a sua tarefa de casa, fez o seu negócio, mas aquilo que é justamente aquilo que nós não conseguimos controlar, que é o tempo, não tem colaborado com os planos, né? E então eu acho que o produtor tem que já começar a entrar em contato com as trades, com quem comercializou, com as revendas, se fez barter, com o banco, para, no mínimo, dar um aviso, né? Assim, demonstrar essa situação. Porque muitas vezes, quando você está dentro do escritório, dentro onde as operações administrativas acontecem, não consegue se vislumbrar o tamanho do problema que pode ser esse tanto de chuva. Então, acho que o produtor já pode começar a conversar com os seus financiadores para que haja um alinhamento quanto a isso, porque a situação está realmente bem crítica.
E aí, inclusive, para o milho também vai gerando esse tipo de situação, até insumos já comprados que de repente podem ficar sem uso por aí.
Sim, porque se não der condição de aproveitamento de janela, fica inviável, né? E aí é errado duas vezes. Então, o produtor tem que pôr na ponta do lápis, ver até que ponto, o que que é que pode ser feito, como reagir a essa situação, para que o problema não seja ainda maior, né? De que talvez colocar na terra, mas numa janela errada, possa trazer maiores problemas, né?
E aí, nesse momento, além dessas questões que a gente comentou, né, de conversar com os financiadores, com as revendas, existe alguma coisa que o produtor possa fazer na sua lavoura para tentar mitigar essa situação ou realmente é esperar e torcer para essa chuva parar?
Olha, além de ter muita fé e pedir a Deus que na verdade é Ele que controla todas as coisas, né? E é nisso que cada um em suas crenças deve se apegar, porque eu acredito que aquilo que está na mão do produtor, o produtor tem feito, sabe? Mas realmente é uma situação completamente fora do controle. De novo, citando o nosso grupo, nós temos maquinário, gente, armazém próprio, frota própria, e não conseguimos entrar na lavoura para colher. O nosso produto está pronto, a gente investiu na nossa lavoura, é o nosso negócio, é aquilo que a gente faz com um afinco e dedicação. E aí, agora, na hora da colheita, de tirar o nosso produto da lavoura, estamos numa situação completamente fora de controle, humano. Somente a fé para resolver isso.
Caroline, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender o que está acontecendo aí no estado, essa situação do produtor aí do Tocantins. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, pessoal, eu acho que todos aqueles que têm a consciência tranquila de que fizeram a sua parte, de que fizeram o seu melhor, Deus realmente, de que ele que proverá todas as coisas, né? Mas que é um momento difícil e que a gente tem que agir da melhor forma possível, e tentando manter o diálogo, já se precaver, já alertar os credores realmente para que possa ter, para que se houver a necessidade de alguma renegociação, foi simplesmente pelo fato de que algo fora do controle do produtor que teve essa interferência. Então, que cada um meça os seus riscos e meça também aquilo que pode fazer para minimizar a sua situação, né?
Caroline, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir atualizando a situação da safra no estado. A gente espera com notícias melhores da nossa próxima vez. Muito obrigado.
Obrigada a vocês. Um abraço.
Essa é a Caroline Schneider Barcelos, ela que é vice-presidente da ProSoja do Tocantins, conversou com a gente para mostrar a atual situação das lavouras de soja dessa safra 2021 lá no estado do Tocantins. Segundo a Caroline, as lavouras vinham se desenvolvendo muito bem, as expectativas de produção e de produtividade eram bastante altas, mas aí o ano virou, a chuva chegou e os problemas apareceram lá no estado. Há algumas regiões já há mais de 10 dias sem condições de colheitas. Há o caso específico da Caroline, lá na propriedade da família dela, já há mais de 8 dias sem nenhuma condição de colheita. Chove todos os dias. O dia que não chove também não tem sol para ajudar a secar, ajudar a retirar essa água acumulada. Então, uma situação bastante preocupante. Vai causando atraso na colheita, também perda de qualidade dos grãos, que seguem aí em campo bastante úmidos, e também aumentando a pressão de doenças para aquelas sojas que estão um pouquinho atrás desse ciclo de desenvolvimento, produtor com dificuldades para realizar aplicações, e aumentando a pressão de doenças, uma situação bastante preocupante lá no estado. A Caroline já destacando que com certeza as perdas vão aparecer, alguns relatos de perdas de até 50% nas lavouras, já em função desse excesso de chuvas. Então, uma situação preocupante nesse momento. O conselho da Caroline, vice-presidente da ProSoja Tocantins, é que nesse momento o produtor procure as trades, procure as revendas com que ele se comprometeu a vender essa produção, justamente para explicar o que está acontecendo, mostrar toda essa situação e buscar algum tipo de renegociação, mostrar que tudo aquilo que estava à disposição do produtor, ele fez para manter essa boa safra, manter uma boa produtividade. O que acabou escapando foi justamente essa questão climática que foge do controle do produtor. Então, nesse momento, além de buscar essa renegociação, o que sobra para o produtor, conforme a Caroline comentou com a gente, é rezar, é ter fé e esperar que essa chuva pare para que os trabalhos possam avançar e aí sim o produtor poder colher essa safra com que ele trouxe até aqui dentro de tudo que estava sendo planejado. A segunda safra de milho também já bastante prejudicada, a Caroline comentando que a janela ideal para o plantio do milho é no máximo até o dia 5 ou 10 de março. Essa situação vai ficar bastante preocupante, então muitos insumos que já foram comprados para essa segunda safra de milho correm o risco de até mesmo nem serem utilizados, já que essa janela vai ficar bastante apertada por conta de toda essa situação com a chuva para a colheita da soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.